A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde, ouvinte da Rádio AM630. Está começando a partir de agora uma nova edição inédita ao vivo do programa Justiça para Todos. Eu sou Patrícia Armentano e te convido a acompanhar essa nova edição. Hoje nós vamos falar aqui sobre o programa Justiça ao Espectador, da segunda vice-presidência do Tribunal de Justiça do Paraná. E quem está conosco no estúdio é o coordenador do programa, Edgar Guedes. Muito boa tarde, Edgar. Seja bem-vindo.
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui com você para falar um pouco sobre esse programa, que nem toda a população sabe que ele existe e como ele funciona e atua.
Bom, para começar então a nossa entrevista, Edgar, você pode nos explicar no que consiste o programa Justiça ao Espectador do Tribunal de Justiça do Paraná?
Esse programa, ele na verdade foi criado pela segunda vice-presidência do Tribunal de Justiça em 2010, tendo em vista que a segunda vice-presidência, um dos carros-chefes dela é a supervisão dos juizados especiais em todo o estado do Paraná. E a ideia foi de colocar um plantão dos juizados dentro dos estádios de futebol para que atendesse já as ocorrências, né, voltadas à competência dos juizados, principalmente baseadas no Estatuto do Torcedor, uhum, e dos crimes de pequeno potencial ofensivo que ocorrem durante as partidas de futebol, onde o risco de ânimos entre as torcidas são grandes. E esse plantão, ele funciona não em todos os jogos, né? Como eu disse, dependendo do grau de risco entre as torcidas. Nós temos uma delegacia aqui em Curitiba, que é a DEMAF, que ela é que nos dá uma tabela de riscos todos os meses de todos os campeonatos que estão acontecendo, tanto o estadual, quando está acontecendo, ou os de nível nacional e até mesmo internacional, como Sul-Americana e Libertadores, assim por diante.
Uhum. Então, quando o risco é mais iminente das torcidas, né, se enfrentarem, mais casos de violência, possíveis casos de violência, vem então para vocês essa situação. O que eu quero saber é o seguinte: quem pode solicitar a instalação de um posto do juizado do torcedor em um evento? É através dessa tabela?
Isso, no caso de esse programa, ele pode ser implantado em todo o estado do Paraná, com outros times em outras cidades. Mas ele tem sido mais frequentemente, está operando já desde 2010, aqui na capital, devido aos três times que participam mais das competições nacionais e outras. E então, dentro de cada um desses estádios, principalmente do Atlético Paranaense, do Coritiba, eles já construíram uma estrutura própria para os juizados funcionar, uhum, onde tem salas de audiência, tem sala com computadores e tal, e impressora, para que as audiências que acontecem durante esses eventos lá já aconteçam ali dentro dessa estrutura. Então, quando a DEMAF coloca que dentro do mês de dezembro, por exemplo, nós temos 4 ou 5 jogos que, sim, precisam da presença do juizado, então nós montamos uma equipe, e nessa equipe tem que ter um juiz de direito, um promotor de justiça e um defensor e 2 servidores, no mínimo, que compõem essa equipe. Eles devem se dirigir 1 hora antes do evento esportivo para essa estrutura dentro do estádio e ficar lá até 1 hora depois também do evento, para que, no caso de ocorrências que acontecem tanto dentro do estádio como também no entorno do estádio, num raio de até 5 km, essas ocorrências são trazidas para o plantão do juizado, onde ali já é feita uma audiência preliminar, E aí a pessoa já pode compor uma transação penal ou não, conforme a situação ali, junto ao Ministério Público e o juiz, durante o evento.
Então, como que funciona esse posto do juizado do torcedor? Acontece uma situação ali. Ela pode ser resolvida ali com audiência e já ter, inclusive, né, a sentença ali durante o evento?
Sentença não, porque a pessoa tem que dar ela o direito ainda de defesa, de provas e tudo mais. O que acontece ali é uma audiência preliminar que normalmente, assim, vamos pegar um exemplo hipotético. Vamos imaginar que a pessoa foi pega infringindo o artigo 41, inciso B, do Estatuto do Torcedor, que é chamado de tumulto, a pessoa que provoca tumulto. Então, uma vez que o policial pega essa pessoa praticando esse crime, é lavrado um TCIP, né? E esse TCIP vai para a delegacia DEMAF, aí eles já jogam no PROJUD, que é o sistema do judiciário, e já geram um expediente, que é um processo, e aí vem para a audiência com o juiz, o promotor e o defensor. Aí, o que vai ser feito? Normalmente faz-se um levantamento dos antecedentes dessa pessoa. Se ela tiver ficha limpa, então a promotoria normalmente propõe a ela, para substituir o prosseguimento do feito da denúncia contra essa pessoa, substituir por uma transação penal. Se a pessoa aceitar essa transação penal pode ser o pagamento de um valor pecuniário para uma instituição, pode ser também prestação de serviço à comunidade. Nós temos também agora a Censo, que é uma central de medidas socialmente úteis, sim, que são direcionados casos para essa Censo, porque daí a pessoa, dependendo da área que ela atua, ela pode, por exemplo, prestação de serviços, ela prestar dentro da área que ela atua. Exemplo, um médico, por exemplo, que provocou tumulto, pode ser que lá na Censo eles direcionem ele a pagar horas, por exemplo, de trabalho, voltadas para alguma questão que afeta a ele pensar sobre aquilo que ele cometeu e aí exatamente praticar coisas que vai fazer ele refletir bastante para não cometer mais esse delito. Entendeu? Sim.
Quais as ocorrências mais comuns, aproveitando, né, que nós entramos em um exemplo, quais as ocorrências mais comuns decorrentes desses eventos, Edgar?
Olha, nós temos várias. Não tem assim uma que é, digamos, recorrente em todos os eventos, mas nós temos, por exemplo, posse de drogas, o tumulto, que eu acabei colocando como exemplo, tem desacato, desobediência, ameaça, cambismo, pessoas que praticam o cambismo, que infringem um artigo do Estatuto do Torcedor, tem acontecido vias de fato, ou até mesmo danos, pessoas portando alguns artefatos explosivos, como rojão ou sinalizador. E os que mais têm acontecido, dentre essas que eu mencionei, é posse de drogas, é tumulto. E tem uma também que é um crime contra a propriedade intelectual, que normalmente ela também tem acontecido muito, de pessoas que vão, por exemplo, em feirinhas em São Paulo e compram camisetas, produtos do time que são falsificados. Sim. E daí ficam vendendo no entorno do estádio. Então, volta e meia tem acontecido algumas batidas no sentido de apreender esse tipo de mercadoria. E isso também tem ido também para o plantão do juizado para resolver lá.
Qual a importância, né? Já que você coordena o programa Justiça ao Espectador, qual a importância do Poder Judiciário estar presente, né, lá dentro do estádio numa partida de futebol, por exemplo?
Olha, a violência nos estádios é o primeiro motivo da gente estar presente para que possa coibir. Para você ter uma ideia, desde a instalação em 2010 do plantão, tem produzido um efeito pedagógico, a presença do judiciário dentro dos estádios. Porque quando eu pego a estatística das ocorrências lá em 2010 e venho trazendo para 2019, tem reduzido significativamente o número dessas ocorrências. Porque até no telão, nos estádios, aparece lá que o juizado está naquele jogo, por exemplo. Então, a torcida já sabe que existe um plantão do juizado ali, em tempo real, acontecendo ali. Então, isso tem produzido. As pessoas também que já passaram por alguma situação, que foram pegas e já foram levadas imediatamente e já foram para audiência e solucionado ali ou não o caso, essas pessoas também são multiplicadores dessa informação. Então, a importância do plantão dos juizados é exatamente, primeiro, o judiciário está presente ali dentro do evento. E eu gostaria de acrescentar aqui que o plantão dos juizados não está somente dentro dos estádios de futebol. O nosso programa, ele se chama Justiça ao Espectador, Esportes e Grandes Eventos. A gente também está presente em alguns eventos de entretenimento, como shows na Pedreira, principalmente. Ali, todos os shows que tem mais de 10 mil pessoas frequentando, ali estará presente também um plantão dos juizados.
Ou seja, em locais onde há um número grande de pessoas, de público, né?
Isso, onde há uma grande aglomeração de pessoas. E
há um risco iminente de agressões, de violência.
De furtos e assim por diante.
Ou seja, o direito à segurança do espectador, do torcedor, se estende, então, com este programa, doutor Eduardo Guedes, ao antes, durante e após a realização de um grande show, de partidas de futebol ou de grandes manifestações?
Sim. Por exemplo, nessa semana agora, nós teremos, quarta-feira agora, um jogo entre Atlético e o Santos. Então, esse é um dos jogos que é considerado de alto risco. Então, o plantão do juizado estará presente quarta-feira ali na Arena da Baixada. Sábado próximo, agora, dia 7, nós vamos ter o Prime Rock, que é um evento, um festival de rock ali nacional na Pedreira Paulo Leminski, e o plantão estará instalado lá também durante todo esse evento, para atender todas as ocorrências que eventualmente possam acontecer.
E a realidade entre uma partida de futebol e um grande show, como esse que vai acontecer na Pedreira, é totalmente diferente, né? Os tipos de ocorrências são diferentes, são mais ou menos parecidos?
São diferentes. E até mesmo dentro da própria categoria dos eventos musicais que a gente atende, tem públicos diferentes. E esses públicos também produzem comportamentos diferentes.
Uhum.
Desculpe até dizer sobre essa situação, perdoem-nos aqueles que frequentam esse tipo de show, mas os que mais têm nos dado problemas são os festivais ou eventos sertanejos, por exemplo. Por causa, eu acredito que seja o público acaba bebendo mais, tem algum motivo assim que o público faz diferença no número de ocorrências.
O perfil do público faz diferença também.
Exatamente.
E o magistrado plantonista, digamos assim, ele tem competência para atuar em incidentes cíveis, criminais? Como que é, Edgar?
Os magistrados que fazem parte, primeiro eu gostaria de esclarecer até para aqueles que eventualmente estejam nos ouvindo, que a participação no plantão dos juizados, tanto do magistrado como dos servidores, assim como também os defensores e o MP, eles são... A gente já abriu um processo, digamos assim, de convocação para voluntários que queiram participar. a gente disparar mensageiros, por exemplo, para os magistrados que têm interesse em participar desse evento. Aí a gente forma uma lista e a partir dessa lista a gente vai chamando por ordem, né, de atuação aquele magistrado que está disponível naquele dia para atender aquele evento lá. Cada magistrado que participa, ele, através da resolução que criou o programa, tem um benefício, né? Que é uma dispensa, na verdade é um dia de folga. Então, para cada atuação do magistrado em um desses eventos, ele ganha um dia de folga que ele pode gozar assim que ele quiser.
E assim, há sempre um rodízio.
Há um rodízio dentro dessa lista. Hoje eu tenho uma lista lá com aproximadamente 23, 24 magistrados que eu vou seguindo e chamando para os eventos. Assim também os servidores também. No caso da Defensoria Pública, nós não temos defensores públicos que estão atuando no programa. A própria Defensoria manifestou por escrito para a gente que não tem condições humanas de atender a esses eventos, dado o número de defensores públicos que eles têm, que é muito pouco, e as atribuições que eles têm dificulta eles atender. Então, o que nós fizemos? Nós daí tivemos que recorrer à OAB. Aí a OAB abriu um edital de chamamento para advogados que queiram atuar no programa. E foi feito um convênio entre a OAB e o Tribunal de Justiça. E esses advogados, daí pela lista, eu vou chamando eles para atender aos eventos também.
Eles se voluntariam também?
Também. Já o MP, eu apenas provoco o MP para indicar um promotor para cada evento também. Daí eles são indicados pela própria Procuradoria-Geral de Justiça, pelo procurador-geral lá que designa o promotor para cada evento.
Ou seja, a implantação deste programa representa um passo a mais no sentido de se coibir a violência nos estádios de futebol, também nos grandes eventos que acontecem no nosso estado, como grandes shows, festivais, Edgar?
Sim, eu diria que é a justiça mais próxima do povo, né? Dentro dessa temática que nos compete, que é os juizados especiais. Então, são esses crimes de menor potencial ofensivo que já são atendidos ali rapidamente. E, na maioria delas, o pessoal aceita as composições de transação penal e o processo já é arquivado, já se encerra e não vem sobrecarregar o judiciário com processos que estão correndo dentro desse sentido aí.
E, com isso também, o número da reincidência é pequeno?
Ah, certamente. É por isso que eu disse para você que, estatisticamente, nós hoje temos um número bem pequeno de ocorrências quando do início do programa. Por exemplo, já teve um ano que nós tivemos mais de 86 ocorrências. E hoje já teve anos que a gente teve só em torno de 25 a 30 ocorrências durante o ano.
Ou seja, é um avanço de acordo com o programa.
Alguns chegam até a pensar assim, pô, mas se diminuiu tanto assim, talvez nem faria sentido mais instalar o plantão, mas a gente entende que o efeito pedagógico, a presença do judiciário ainda é necessária para produzir e continuar obtendo esse baixo índice de ocorrências.
Agora faltam 9 minutos para as 4 horas da tarde. O programa Justiça para Todos conversa hoje com o coordenador do programa Justiça ao Espectador da 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Paraná, Edgar Guedes. Edgar, além das ações deste programa, nós temos também um outro projeto que caminha junto, né? Que se chama Biometria nos Estádios. De que maneira essa ação acontece?
Então, a biometria nos estádios é uma ação também que nasceu no judiciário paranaense, inclusive é pioneiro em todo o Brasil, já sendo estudada e até alguns outros estados, como o Rio Grande do Sul Rio de Janeiro tem nos solicitado informações também para implantação nos seus respectivos estados, que instalar nos estádios um mecanismo em que quando o torcedor vai adentrar o estádio, ele vai ter que se submeter à biometria. E durante essa biometria, se busca nos dados das pessoas em vários órgãos públicos para ver se a pessoa não tem nenhuma pendência que possa ser um impeditivo para ele e até mesmo para que a justiça possa, de repente, pessoas que têm que mandados de prisão em aberto,
sim,
e daí já são imediatamente ali levados pela polícia a cumprir esse mandado que está aberto. Então, explicando melhor,
uhum,
a biometria foi algo complexo, porque existem dados sigilosos das pessoas. Então foi uma parceria entre o Tribunal de Justiça, a Celepar, a Secretaria de Segurança Pública, o Instituto de Identificação e também o Detran do Paraná e o TJ, né? Por exemplo, cada um desses órgãos tem uma participação dentro do programa. A Celepar é o órgão que faz toda a parte, digamos, de geração, produção e de dados e a conversa entre o usuário que vai utilizar o sistema para com os outros órgãos públicos que estão vinculados ao programa. Por exemplo, não é uma obrigação. Tanto é que, sim, dos estádios que nós temos aqui no Paraná, o único que aderiu à biometria até agora é o Atlético Paranaense. Eles já tinham um investimento em catracas, porque tem que ter toda uma tecnologia, né, para poder fazer essa leitura da impressão digital das pessoas. Durante o processo, houve muitas reuniões e tal, e aí com todos os clubes, principalmente os daqui da capital. O Coritiba também se manifestou bastante interessado, mas talvez por questões de custos ainda não instalou. O Paraná também já caminha um pouco mais atrás nesse sentido, devido também às dificuldades financeiras. Mas o que é importante salientar é que desde a sua instalação da biometria no estádio, produziu um efeito bastante significativo. Nós tivemos casos de alguns jogos de ter 5 mandados de prisão cumpridos.
Uhum.
Né? E as pessoas irem para o estádio, né? Normalmente as pessoas sabem que elas têm um mandado de prisão aberto contra elas, mas jamais imaginam que indo numa partida de futebol pudesse ser barrado e até mesmo ter ali a sua liberdade, uhum, tirada por conta desse processo através da biometria nos estádios. Vale salientar que o propósito nosso principal não foi esse de pegar os mandados de prisão em aberto, mas sim porque o Justiça ao Espectador, por exemplo, tem algumas das medidas que é imposta pelo juiz, por exemplo, para um torcedor que provoca tumulto, proibição dele frequentar os estádios, por exemplo, por 90 dias. Aí imagina, havia uma dificuldade muito grande de se controlar isso. Como que a gente ia saber se essa pessoa, nos 3 meses subsequentes, sim, ela foi ao estádio ou não? Não tinha controle. Agora, através da biometria, sim, porque daí vai ter uma restrição dizendo que quando essa pessoa acessar a biometria de um dos estádios que tem esse controle, vai aparecer que ele está impedido pela justiça de frequentar aquela partida.
Uhum, correto. Bom, quais são os principais desafios, Edgar, que você acredita que ainda tenha com relação aos estádios de futebol e também a grandes eventos como shows que acontecem?
Então, até o próprio, por exemplo, se na pedreira Paulo Leminski também quisesse controlar através da biometria, é possível, mas também a pedreira teria que ter um investimento em equipamentos para poder ter em cada catraca um a leitura. Entendeu? Então, o grande desafio que eu vejo é assim, os usuários têm muito interesse, porque é muito bom para o clube, é muito bom para o empresário, por exemplo, que vai realizar um grande show, ter esse controle. Inclusive até para a entrada de pessoas com às vezes, ingresso falsificado, outras coisas, e isso facilitaria. Mas o grande entrave, às vezes, ainda é a questão de que esses equipamentos não são baratos, são muito caros, então o empresário, ou até mesmo os clubes, precisam de um investimento alto, e nisso torna-se, às vezes, um fator limitador para eles ainda não obterem esse tipo de equipamento funcionando.
Uhum. Eu quero agradecer, Edgar Guedes, a sua entrevista hoje aqui no programa Justiça para Todos. Você que é coordenador do programa Justiça ao Espectador, da 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Paraná.
Eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade, você abrir esse canal para a gente poder esclarecer a população, os ouvintes da rádio, sobre esse tipo de serviço. Agradecer também ao meu chefe, o desembargador José Laurindo, que tem confiado meu trabalho à frente desse programa. E quero desejar a todos uma tarde maravilhosa.
Tá certo. Muito obrigada e até uma próxima.
Obrigado. Até.
O programa Justiça para Todos desta segunda-feira fica por aqui. Eu sou Patrícia Armentano, agradeço a sua sintonia. E você fica, a partir de agora, aqui pela M630, com o programa Tarde Alegre, na apresentação de Edson Oliveira. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.